Olá, eu sou Raquel Andrade e você está ouvindo o podcast da Infequestre. Hoje nós vamos falar sobre o manejo de feridas cutâneas em equinos. As soluções de continuidade na pele podem ter diversas etiologias e acometer qualquer parte do corpo, mas na espécie equina, o trauma é a causa mais comum e os membros pélvicos são os mais afetados. Por sua natureza de presa, os cavalos possuem instinto de fugir a qualquer tipo de ameaça e, assim, são predispostos a traumatismos que podem gerar feridas na pele, que vão de pequenas escoriações até enormes lacerações, podendo comprometer a estética, a vida atlética e, em alguns casos, até a vida do animal. Além desse instinto natural, construções ou técnicas mal planejadas, contenção física inadequada, pastos sujos com arames, madeira e brigas também podem levar ao aparecimento de feridas traumáticas. O manejo e tratamento dessas lesões variam e alguns fatores, como a região acometida, tipo de ferida, tempo de evolução, contaminação e ou infecção associada, acometimento de tecidos subjacentes e particularidades da cicatrização em equinos, são imprescindíveis para a adoção do melhor tratamento para cada caso isolado. A pele tem diversas funções e alguma delas é funcionar como uma barreira anatômica e fisiológica que separa o ambiente externo e interno, protegendo o meio interno de micro-organismos, raios solares, quando em perfeitas condições. Logo abaixo do tecido cutâneo, principalmente nas extremidades, há estruturas muito importantes para os equinos, como tendões, ligamentos e articulações. Quando há lesões na pele, elas por si só geralmente não levam à morte do animal, mas podem trazer consequências ruins para a estética, a aposentadoria precoce no esporte e perdas econômicas com tratamentos. E além disso, os ferimentos rompem a barreira cutânea e facilitam a entrada de micro-organismos causadores de doenças como tétano e assim complicando o quadro geral, podendo resultar em morte. As soluções de continuidade da pele podem ter várias causas, como traumas, parasitoses, neoplasias, infecções e hipersensibilidade. E destas, as lesões traumáticas são as mais prevalentes nos equinos. Isso porque os cavalos, como presas naturais, não relutam em fugir e defender diante de algo visto como ameaça, realizando movimentos rápidos e bruscos, independente do lugar onde estão, e também devido aos exercícios e trabalhos realizados por eles. Outros fatores como falhas no projeto de construção de baias, piquetes e outras instalações podem apresentar riscos para o desenvolvimento de feridas. As lesões podem ocorrer em qualquer parte do corpo, mas há predileção para a região distal dos membros, com maior frequência nos membros pélvicos. A abordagem terapêutica das feridas cutâneas varia, dependendo de fatores individuais, como estado geral apresentado pelo animal, local acometido, tempo de evolução, tipo e aparência do ferimento, além da condição socioeconômica do proprietário. Tipos de feridas cutâneas. Os ferimentos podem ser causados acidentalmente por agentes mecânicos, químicos, físicos ou podem ser feitos intencionalmente, como incisões cirúrgicas. Lesões perfurantes são causadas por objetos pontiagudos e, geralmente, a pele não apresenta grandes ferimentos, porém, a profundidade pode ser considerável, afetando tecidos mais profundos, além de possível contaminação e formação de fístulas pela permanência de fragmentos do agente causador. Quando estas atingem a cavidade abdominal, articulações, tórax e outras estruturas importantes, podem gerar graves consequências à vida do animal. As lacerações são causadas geralmente por enroscamento de membros em cercas de arame farpado ou liso e mordidas, os quais produzem grande arrancamento de pele e, provavelmente, é o tipo mais comum de ferida traumática entre os equinos. São lesões mais propensas à infecção, suas bordas, na maioria das vezes, são serrilhadas e irregulares e os tecidos subjacentes frequentemente são acometidos. As incisões são cortes causados por objetos afiados, como lâminas e vidros, cujo dano depende da profundidade e do local atingido. As lesões apresentam bordas lisas e os locais mais frequentemente atingidos são os membros e peitoral. Em certos casos, podem ser acompanhadas por grandes lacerações. As abrasões são feridas que se restringem à superfície da pele e geralmente são menores e são causadas por arranhões, queimadura por fricção ou fricção excessiva. Feridas contusas são causadas por objetos planos, não cortantes ou pontiagudos, que traumatizam a pele e a rompem, podendo comprometer estruturas profundas como vasos, nervos e ossos. As lesões citadas podem ser superficiais, restritas à derme e epiderme, nas quais não há danos vasculares, nervosos e nem em outros tecidos vizinhos, ou profundas, onde os danos ultrapassam a pele e atingem vasos, nervos, tendões, ligamentos, músculos e ossos. Também, segundo Thomasian, podem ser classificadas em feridas assépticas que tenham sido causadas por objeto esterilizado ou não tiveram contato com fezes, terra e que o tempo de evolução não ultrapassou de 6 horas, ou feridas contaminadas, quando já houve contato com o solo, excretas ou objetos contaminados, mas não há sinais de infecção e feridas infectadas, quando há necrose tecidual e pus. Cicatrização é o esforço realizado pelos tecidos na presença de lesões, independente do agente causador, objetivando a restauração da função e das estruturas normais. A cura da ferida pode se dar por regeneração, na qual o tecido lesado é substituído por células saudáveis do mesmo, mas esse processo só é possível em tecidos compostos por células com capacidade de realizar mitose, como osso, epitélio e fígado, ou por reparação, uma reação paliativa onde, para restabelecer a continuidade dos tecidos acometidos, a formação de um tecido cicatricial indiferenciado, o qual pode afetar outros tecidos normais subjacentes. A fase inflamatória inicia no momento da lesão, a formação de coágulo que funciona como barreira inicial, protegendo a ferida de contaminações. Os sinais da inflamação são produzidos pela liberação de histamina, serotonina e bradicinina no local, que levam à vasodilatação. A resposta inflamatória dura cerca de 3 dias e a intensidade é correlacionada com a gravidade do trauma. A fase proliferativa ocorre quando a inflamação diminui e é caracterizada pela formação de um tecido de granulação de coloração rosa-avermelhada e é dividida em fibroblastia, acontece a partir de fibroblastos que proliferam na região após o terceiro dia, depois da limpeza feita pelos leucócitos polimorfonucleados, e são responsáveis por sintetizar colágeno a partir da estimulação dos fatores de crescimento. A maior taxa de acúmulo de tecido conjuntivo nas feridas se dá dos 7 aos 14 dias após a lesão e é o período de maior ganho de resistência à tração. Após isso, o colágeno tende a se estabilizar e o ganho de resistência diminui. A neovascularização, formação de novos vasos sanguíneos que vão da periferia para o centro e são necessários para sustentar o tecido de granulação. Eles levam nutrientes, oxigênio e células, como macrófagos e fibroblastos, para a área. Esses vasos dão a coloração característica do tecido. Fase de epitelização. Os queratinócitos migram a partir das bordas para o centro a fim de recobrir a ferida e induzem a contração e neoepitelização, reduzindo a superfície. Esse processo pode ser mais rápido ou mais lento, de acordo com a profundidade da lesão, e essa nova epitelização pode ser mais frágil por longos períodos após o fechamento, característica observada em grandes feridas de membro. Para obter o fechamento total e bem sucedido no caso de lesões profundas, é necessário que, além da epitelização, haja a contração da ferida, um processo em que a derme e a epiderme vão de direção ao centro da lesão para cobri-la. Geralmente, essa fase se inicia na segunda semana depois da lesão. Esse processo acelera o fechamento e melhora a aparência e a resistência da ferida. Em locais onde a pele sofre tensão, como é o caso da região distal dos membros, essa contração é menor. Após essas fases, ocorre a remodelação do tecido cicatricial, que é contínua por até 2 anos. Durante esse período, ocorre o rearranjo e a organização das fibras de colágeno em uma estrutura de rede, influenciando os fatores mecânicos locais, que aumenta a resistência à tração progressivamente. Os tipos de cicatrização. A cicatrização por primeira intenção ocorre quando a ferida tem seu fechamento precoce, cerca de 12 a 24 horas do ocorrido. Os bordos da ferida são aproximados com o mínimo de tecido e pouco edema. Nesses casos, há um equilíbrio das fases de cicatrização, sem tecido de granulação visível, e essas feridas tendem a cicatrizar bem e rápido, promovendo o fechamento completo. A cicatrização por segunda intenção ocorre quando há grande perda de tecido, impossibilitando a aproximação primária de seus bordos. Necessitam, além da regeneração das células epiteliais, da formação do tecido de granulação na margem deferida, seguindo por acúmulo de matriz extracelular com estabelecimento do colágeno, para seu fechamento completo pela contração e epitelização. Seu fechamento da ferida é mais lento e pode levar às contraturas em regiões articulares, causando problemas funcionais. A cicatrização por terceira intenção ocorre em feridas infectadas, onde o tecido é mantido aberto enquanto a infecção é tratada e, posteriormente, as bordas são aproximadas por sutura. Complicações na cicatrização cutânea em equinos. As feridas em equinos, em sua maioria, são reparadas por segunda intenção, pelo fato da grande perda de tecido, tensão da pele, contaminação ou demora para procurar o tratamento. Esse tipo de cicatrização nos cavalos pode ser dificultado em casos de inflamação crônica, formação de tecido de granulação exuberante, epitelização lenta e contração inadequada, que comprometem a estética e a funcionalidade do animal. Há uma diferença entre a cicatrização da região do tronco e cabeça, que são rápidas e cursam bem, e da região distal dos membros, que podem ser lentas, desenvolver feridas crônicas que não cicatrizam ou formar um tecido de granulação exuberante. Essas diferenças de cicatrização podem ser devidas a um menor suprimento sanguíneo, menor tensão de oxigênio, temperatura mais baixa e a presença de quantidades insuficientes de citocinas que chegam até a parte distal dos membros. Até outros vários fatores sugeridos, como controle genético, resposta inflamatória local, crescimento fenótipo e síntese de fibroblastos, revestimento epitelial, contração e remodelação da ferida. Há diferenças também entre a cicatrização em pôneis e em equinos. Wilmank et al. Relataram que feridas similares da região dorsal do metatarso em equinos se curaram mais lentamente devido que os pôneis possuíam uma taxa de contração mais intensa. A baixa epitelização foi atribuída à inibição de células migratórias e à atividade mitótica pelo tecido de granulação exuberante. Abordagens e tratamentos. O manejo inicial visa isolar a ferida de contaminantes e preparar a pele ao redor realizando a tricotomia e antissepsia para a melhor visualização das estruturas acometidas, bem como para facilitar a manipulação durante o tratamento. Devido ao fato de que traumas teciduais produzem dor de origem inflamatória, dependendo do caso e gravidade, deve-se considerar a sedação e o manejo de dor antes e durante o tratamento. Além disso, a administração de soro antitetânico é importantíssima no caso de animais não vacinados para tétano. Em casos de grande perda sanguínea, o animal deve receber suporte cardiovascular antes de qualquer outro procedimento. Feridas tratadas por primeira intenção. Feridas com um tempo inferior a 6 horas de evolução não infectadas de extensão suficiente para que as bordas sejam aproximadas e em regiões pouco móveis podem ser manejadas por primeira intenção, sendo fechadas por sutura de pele com prévia antissepsia e anestesia local. A ferida suturada deve ser limpa diariamente e permanecer, de preferência, sem enfaixamento para melhor ventilação e cicatrização. Não é recomendado tratar por primeira intenção lesões nas regiões do carpo, tarso, metacarpo, metatarso devido à proximidade ao solo, se tornando mais contaminada e pelo baixo suprimento sanguíneo. Frequentemente há deiscência de pontos nesses casos. Feridas tratadas por segunda intenção. A cicatrização por segunda intenção é recomendada quando há um maior tempo de evolução, grande extensão e perda de tecido, alto grau de contaminação e feridas inicialmente suturadas, mas que houve deiscência de pontos. E o tratamento nesses inicia-se com a higienização, debridamento do local e avaliação do quadro. Debridamento e limpeza. O debridamento é um passo muito importante para preparar a ferida traumática, que geralmente estão contaminadas e com sujidades. É realizado para remover possíveis áreas mortas e desvitalizadas e para reduzir a carga bacteriana, patogênica e oportunista. Outro ponto essencial é a lavagem da ferida, que promove a remoção de partículas endógenas, bactérias e tecido desvitalizado E o ideal é usar a solução não irritante, estéril, normotérmica e isotônica, juntamente às soluções antimicrobianas, como clorexidina e iodopovidona. E em feridas muito sujas, a lavagem inicial com água de torneira por uma mangueira é aceitável. Terapia com anti-inflamatórios e antibióticos. O uso de anti-inflamatórios no início do tratamento deve ser limitado pelo seu efeito inibitório sobre a resposta inflamatória inicial, somado ao fato de que os equinos possuem menores níveis de mediadores necessários para reforçar essa resposta inflamatória e induzir a contração da ferida. Os corticoides possuem efeito anti-inflamatório e atrasam a fibroplasia, e os anti-inflamatórios não esteroidais suprem a síntese de prostaglandinas, aliviam a dor e aparentemente não interferem na fibroblastia, porém, esse último pode interferir na qualidade da cicatrização. Os antibióticos são indicados quando há feridas contaminadas. O antibiograma deve ser realizado e, enquanto não sabe o resultado, um antibiótico de amplo espectro deve ser utilizado e recomenda-se que seu uso seja iniciado antes da limpeza do local. Bandagens e curativos. As bandagens apresentam efeitos benéficos como proteção da ferida contra outros traumas e automutilação, diminuir contaminações, estabilização mecânica, mas pode favorecer a formação de tecido de granulação exuberante, e o seu uso em etapas mais avançadas de cicatrização pode ser desaconselhado. Herman et al. Sugerem que o uso de medicações tópicas quando há tratamento com bandagens não é necessário. Feridas em distal de membros e tratadas por segunda intenção geralmente necessitam de um tratamento prolongado com bandagens, e nesses casos é preciso controlar o tecido de granulação exuberante. O tecido de granulação exuberante pode ser removido por ressecção cirúrgica sempre que necessário, e também pode ser utilizado a criocirurgia para inibir a granulação a nível de pele. Geralmente, quando se realiza a ressecção cirúrgica do tecido de granulação, é preciso fazer o debridamento cirúrgico das bordas da ferida. As bandagens devem ser trocadas diariamente no início, quando ainda há sangramentos ou ainda está ocorrendo o debridamento, e depois podem ser trocadas com 3 a 5 dias se estiverem em boas condições. Curativos utilizados na medicina humana podem ser empregados na medicina veterinária de equinos, e as bandagens podem ser substituídas por curativos alternativos, visando a formação de tecido de granulação exuberante, claro, se as condições financeiras e de obtenção desses materiais seja viável. Tendo em vista a grande incidência de feridas cutâneas em equinos, é de suma importância o reconhecimento da lesão, a região e suas possíveis complicações para, somente após, adotar um tratamento que se adequa ao caso. O tratamento tardio ou inadequado pode levar a comprometimento de estruturas importantes e prejudicar a funcionalidade ou até a vida do animal. Os tratamentos abordados não são os únicos. Há uma série de tratamentos alternativos que não foram abordados nesse texto. Vale ressaltar a importância da administração do soro antitetânico nesses casos, juntamente com o manejo de dor e sedação. Você ouviu mais um audiobook da Infequestre, o maior portal com conteúdo técnico equestre do Brasil.